Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 3 de fevereiro de 2019. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu. Na apresentação está Ana Guedes. Estamos a transmitir em onda média 1530, em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti, a capital FM. Em Bafatá, escutam-nos em FM através da Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Leste FM e com a Rádio Sitchanoku. E em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui mais o aniversário da cidade de Luanda. Domingo, como habitual, a tempo também para falarmos saúde com a doutora Graça Matezinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já vamos então às notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente angolano João Lourenço foi quem, em 2016, enquanto ministro da Defesa, dirigiu para uma empresa privada um acordo de compra de navios de guerra a uma companhia envolvida num escândalo de corrupção em Moçambique, disse o semanário angolano Expansão. O semanário disse que um mês depois do ex-presidente Eduardo dos Santos ter aprovado a compra de 17 navios militares à companhia Privivest, o então ministro da Defesa, João Lourenço, subdelegou o contrato para uma companhia privada, a Simportex, dirigida então pelo brigadeiro Luís Manuel Pizarro. O acordo para a compra dos navios foi aprovado por um decreto assinado pelo então presidente Eduardo dos Santos, avaliado em 496 milhões de euros. Eduardo dos Santos autorizou o então ministro da Defesa, João Lourenço, a celebrar o contrato, a subdelegar a tarefa, o que este fez para benefício da Simportex. O Ministério da Defesa disse ao Expansão que Angola já recebeu 6 dos 17 navios militares, embora o contrato só tenha entrado em vigor em 2018 devido a constrangimentos de ordem financeira. Vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, enviaram uma nota ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, avisando que os investimentos estrangeiros estão em perigo se não houver um combate firme contra a corrupção e o respeito pela lei. O governo sul-africano acusou esses países de violarem o protocolo diplomático. O jornal sul-africano Sunday Times disse que os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Holanda e Suíça enviaram um memorando conjunto ao presidente Ramaphosa avisando que os investimentos estrangeiros estão em perigo caso a África do Sul não tome medidas tangíveis contra a corrupção e outros crimes graves. O memorando manifesta também preocupação com o que disseram ser obstáculos criados ao investimento estrangeiro através da constante mudança de regulamentos sobre investimentos e do objetivo de dar mais poderes económicos à população negra, o chamado empoderamento negro ou Black Empowerment. O memorando disse que a África do Sul tem que demonstrar o que chamou de um empenho claro e sem qualificação ao primado da lei, a independência do sistema judicial e a práticas empresariais honestas e éticas. A África do Sul manifestou o seu desagrado com o memorando, afirmando que os países envolvidos violaram o protocolo diplomático. As Nações Unidas e a União Africana anunciaram que conversações em Khartoum, no Sudão, resultaram num acordo de paz entre o governo da República Centro-Africana e 14 grupos armados. Não foram revelados pormenores do acordo que o comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Smail Cherguy, descreveu como um grande dia para o país e para todo o seu povo. Analistas avisam, contudo, que no passado outros acordos não duraram mais tempo. A República Centro-Africana tem estado envolvida em conflito desde que uma coligação de rebeldes muçulmanos, Seleka, forçou a saída do poder do presidente François Bozizé em 2013. Na primeira viagem de um Papa à Península Árabe, onde nasceu o Islão, o Papa Francisco chegou hoje aos Emiratos Árabes Unidos. O Papa vai participar numa conferência interreligiosa e deverá regressar a Roma na terça-feira. O sumo pontífice, o Sheikh Achamed Al-Taib, o grande imã da mesquita Al-Azhar, no Egito, vão falar na segunda-feira na reunião de fraternidade humana. Participam na reunião muçulmanos, cristãos, judeus, hindus e budistas.
Obrigada à atualidade noticiosa aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina de domingo, 3 de fevereiro de 2019. Votos de um bom domingo para todos.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A cidade de Luanda foi oficialmente fundada há 443 anos. O aniversário da cidade foi celebrado a 25 de janeiro. Entre outros eventos, realizou-se um debate na Casa da Cultura do Rangel, que contou com a participação do músico Dionísio Rocha e dos jornalistas Salas Neto e Kenji Bangala. Falou-se cultura, coisas típicas de Luanda, a sua música, a sua gastronomia, o carnaval e outras tradições. Mas uma controvérsia transpareceu também no debate referente ao verdadeiro ano em que a cidade foi fundada. Vamos acompanhar este debate na reportagem assinada pelo Pedro Dias.
A Casa de Cultura do Rangel, em Luanda, realizou uma palestra sobre a fundação da cidade capital angolana, os seus ritos e cultura, hábitos e costumes, vestuário, arquitetura e alimentação serviram de debates entre os preletores e os presentes no ato. 25 de janeiro de 1576, 25 de janeiro de 2019. 443 anos de fundação da então São Paulo de Assunção de Luanda. A data parece ser consensual. Sim, parece. Dionísio Rocha, músico, Felisberto da Costa, Kanjim Bangala, jornalista, escritor e jurista, Salas Neto, cronista, jornalista, apresentaram posições diferentes sobre a cidade fundada por Paulo Dias de Novais em 1576. No então, Morro das Cabras, hoje Museu das Forças Armadas Angolanas. Dionísio Rocha fala de como tudo começou historicamente.
De facto, Paulo Dias Novais chegou à ilha de Luanda, ocupou mais tarde aquela parte junto da fortaleza em que, onde está a ponte hoje, não havia ponte nenhuma. A Chicala ligava com a Bahia. E ele instalou-se ali, sem ordens superiores do rei dono daquela ilha, porque o rei dono da ilha era o rei do Congo. Porém, esta data de janeiro que se usa hoje é diferente da verdadeira data que foi inaugurada ou foi fundada a ilha de Luanda, ou seja, depois a cidade de Luanda. A data exata dessa coisa foi a 15 de agosto desse ano. Porém, quando nós tornamos independentes, os nossos representantes políticos entenderam que aquela data era uma data colonial e que não deveria ser usada como data da fundação. Ainda tinha outra coisa. O Paulo Dias Novais utilizou a cidade de Luanda como homenagem à sua madrinha, que era Nossa Senhora da Assunção ou qualquer coisa parecida, que deu-nos nome à cidade de Luanda. E nós não nos convinha ter uma cidade nossa, capital do nosso país, com uma data escolhida por uma madrinha de um português que até invadiu o nosso país, com o objetivo de chegar às minas de prata. O que é que acontece? De facto, quando o nosso primeiro presidente e fundador da nação selecionou um grupo de intelectuais, creio que comandados pelo Andino Vieira, não sei se também esteve António Cardoso ou se teve também Boaventura Cardoso. Sei que um grupo de especialistas na altura fizeram um levantamento dos prédios construídos pela primeira vez em Angola, em Luanda, e descobriram que o primeiro prédio, não sei como e qual, o primeiro prédio que foi construído em 25 de janeiro.
Dionísio Rocha, músico angolano, e a fundação da cidade de Luanda, pelo português Paulo Dias de Novaes. O jornalista Salas Neto questiona se estamos a comemorar a Fundação de Luanda na data certa.
Sobre a Fundação, tem a ver com a data. Eu depois estive a investigar e encontrei um dado curioso. Portanto, a embaixada que o nosso rei mandou para ir convidar Paulo Dias de Novaes a vir para fundar Luanda foi, segundo algumas fontes, a 29 de junho de 1576. Bem, se ele recebeu a autorização em 29 de junho de 1576, fiquei com uma pulga da orelha, como é que ele podia fundar a cidade a 25 de janeiro desse mesmo ano? Então era essa a provocação, não sei se há aí alguém que pode me explicar isso. Está aí o doutor, o antropólogo Virgílio Coelho. Não sei se pode nos dar como pré-requisito para a gente depois falar da Luanda, né? Acho que podíamos ter pelo menos esclarecimento em relação à data. Será que estamos a comemorar o aniversário na data certa?
Salas Neto, cronista e jornalista. E o também jornalista, escritor e jurista, Kanji Mangala, apresenta outras datas por ele investigadas sobre o dia de Luanda.
Paulo Dias de Novaes, eu, pelo menos, tenho duas datas da chegada. Ele saiu em outubro de 1574 de Portugal e chegou em fevereiro de 1575 a Luanda, a Baía de Luanda, precisamente. Mas há outra data que eu não sei. A Ilha das Cabras, o que pressupõe, Salas Neto, haver ali esses quadrúpedos. Eu queria colocar a questão à margem um pouco da explicação do mais velho Dionísio e questionar, ou pôr é uma coisa, não precisamos de estar muito agitados. Eu penso que, aliás, o Jornal de Angola hoje liga a fundação da cidade ao 25 de janeiro e liga automaticamente o 25 de janeiro à chegada de Paulo Dias de Novaes. Ora, pela explicação que já vimos aqui. E depois, essa ligação constante de Paulo Dias de Novaes à fundação faz-me um bocadinho de espécie. Ou se não, faz-me muita espécie. Por que insistimos em enaltecer factos e atos praticados pelos portugueses? Já estamos independentes há mais de 4 décadas. Já estamos Eu não estou a fugir à história. O que eu estou a dizer é outra coisa. Eu estou a dizer, e felizmente a explicação do maior velho Dionísio já veio combatar essa minha dúvida. O que eu estou a dizer é o enaltecimento de atos. Eu não estou a dizer o registro da história. O registro da história tem que continuar lá. Paulo Dias de Novaes chegou à Bahia, da ilha de Luanda, em fevereiro, janeiro de... Isso eu não estou a negar.
Calma aí.
O que eu estou a dizer é que nós estamos a ligar algumas efemérides do nosso país, não só de Luanda, a factos que competem a Portugal realçar e não a nós, a Luanda. Esse é o meu ponto de vista. Eu não estou a querer criar aqui celeuma nenhuma.
A contradição sobre Luanda continua entre Salas Neto e Canchimbangala.
Estou até na tua esteira.
Pois estás na minha esteira.
Pois nós estamos completos.
Havia povoado de naturais, havia já povoado de naturais quando Paulo Dias de Novaes chegou.
Quando ele chegou, havia povoado. Já havia até igreja. Já havia outras pessoas.
Mesmo português. Então estamos em sintonia. Havia igreja, havia um padre.
O meu problema é o seguinte, se de fato o Sul Branco fundou, fundou. O meu problema era isso.
Mas fundou o quê?
Ah, é isso que eu estou a dizer.
Se fundou, eu sou contrário a essa tese.
Você simplesmente não me está a perceber. Eu estou a dizer que você está a contrariar porque, só porque o Branco fundou. Não, o meu problema não é esse. Eu disse, mas se de fato ele fundou, fundou. Não é? Contra fatos não há argumentos, né? História é história. Mas não me impede de contrário de ficar ao teu lado nos seguintes termos. Porque nós temos de sobrevalorizar tudo que o Branco faz. O meu problema é esse. Mas agora, quando o ser do facto fundou, fundou.
Os prós e contras sobre a fundação da cidade de Luanda, 25 de janeiro de 1576, por Paulo Dias Novais, entre Salas Neto e Cajibangala. Sobre datas, o antropólogo Virgílio Coelho diz que elas levantam sempre problemas.
Datas. As datas nunca são... Na maior parte dos casos, as datas são sempre problemas. Sempre problemas. Na primeira viagem que o Paulo Dias de Novais fez para a nossa terra, o Cajibangala adiantou 1574, creio eu. 1574. Na segunda, perdão, estou a falar da segunda. Da segunda que ele fez. Não, esta de 1574 e terá chegado. O Paulo Dias Novais e as outras barcaças que o acompanharam chegaram. Quem quiser estudar um pouco do conhecimento da região de Luanda tem de estudar como é que ela é feita. Os barcos, no passado como no presente, não entram diretamente. Eles têm de contornar. E, portanto, não há nenhuma ligação com ali onde está a fortaleza de São Miguel atualmente. Não há nenhuma ligação. Era impossível. Ele teve de contornar, dar a volta e depois entrar pela volta para a ilha, na primeira fase. Portanto, ele chegou no princípio do ano, 75, no princípio do ano, daí permaneceu na ilha um ano, dizem os documentos, e como ele trazia ordens do rei do Congo, de Portugal, de conquistar, por causa da prata que estava, que se julgava estar em Cambambi, apercebeu-se que não poderia fazer nada se permanecesse na ilha. Então decidiu, um ano depois, justamente em janeiro, ele chegou em fevereiro do ano anterior, portanto, mais ou menos ia fazer um ano, e assenhorou-se da pequena ilha, ali à volta. E aí começa tudo. A coisa que todos têm de meter na cabeça é o seguinte: não é muito importante se foi ele que fundou ou não fundou. O que é importante é que o burgo mais antigo europeu na África Ocidental é Luanda. É isso que tem de se pôr na cabeça. O burgo mais antigo fabricado pelos europeus é Luanda. Espera, não terminei.
Sim, eu sei.
No território onde ele conquistou...
Nessu está-se a preparar já.
Para... No território onde ele se assenhorou e colocou lá a pequena fortaleza e tudo isso, tem o nome Quimbundo. Eu não sei se o Dunis conhece, outras pessoas que estão aqui na sala conhecem. Tem nome. É que toda a nossa terra tem nome Quimbundo. Estão aqui a dar belas, não sei o quê, município de Belas. Isso é uma aberração. Não sei o quê do Benfica. Está lá o rio. O rio chama-se Benfica. Quem conhece ali a região de Benfica? Onde chamam Benfica? O município de Benfica, ou sei lá o que é de Benfica. O rio chama... Tem lá um rio. Como é que chama o rio? Não, Cambambe é neste lado. Não, o rio, ali é o rio que fica. que fica, o rio que fica. E o Tuga? E o Tuga? Assim, em tudo onde ele chegou, encontrando nomes nacionais, ele não fez mais nada. Mudou os nomes das cidades para os nomes da língua deles. Então, de que fica, passou para Benfica. O Cambamba, por exemplo, a região do Cambamba é que deveria ser a região de tanto Cambamba é um grande rio seco. Ele ganha água no momento das chuvas. Deveria ser toda essa região, saindo do Banco Nacional de Angola, dando a volta. Cambamba. Então, eles estão a tirar lá belas. Isso é um jeito... Ah, e a terra mais antiga, próxima daqui, vocês já vão encontrar esse nome do Tuga, escrito pelo Tuga, no século XVII. É, por exemplo, aqui onde está o cemitério, como é que chama o nome? Agora fugiu. Camama. É a terra mais antiga. Ignora o nome Camama. Portanto, os portugueses vieram... nós fomos formados para... Tudo que vem de Portugal ou dos portugueses é bom. E é o que é o melhor. Então, qual é o nome da terra onde foi construída a fortaleza de São Miguel? E qual é o nome da terra um pouco mais abaixo, que depois passou a chamar-se Maculoso? Ali é onde estava a primeira sede do rei Quiluanche Kiassamba. Caculo. Chamava-se Caculo. Mas embaixo, onde estava Maculusso, chamava-se Cabaça. Ali onde tu falaste há bocado que os portugueses estavam ali ao lado e não sei o quê, Cazucuta. Chamava-se Cazucuta. E é ali onde se praticavam os cultos de Quianda.
Apesar das explicações do antropólogo, Salas Neto sugere o debate sobre uma outra data de consenso sobre a fundação da capital angolana.
Já ninguém está a aceitar a fundação para o dia de novo. Ainda temos que arranjar uma data de consenso. Nossa! Não é? Eu penso que é isso. Uma data de consenso nossa, não é? Já ninguém está a aceitar que foi para o dia.
Eu pensei no, na data do discurso de Neto no Kazenga. É a minha proposta. Agora, eu gostaria de sugerir para uma chega o Dr. Virgílio Coelho, ele é antropólogo, vai com certeza ajudar-nos nessa questão da fundação.
Não sei se vocês vão aceitar a proposta da procura de uma nova data, tem que ver outros 500. Vão aceitar a proposta, vamos procurar uma nova data, como é que é, Dr. Virgílio?
Convidado a pronunciar-se sobre a probabilidade de uma discussão sobre uma nova data sobre Luanda, Virgílio Coelho preferiu falar sobre os povos da ilha de Luanda e do quanto aquele lugar tem sido descaracterizado por gente endinheirada deste país, diante do silêncio governamental.
O nome Luanda é um nome que efetivamente dá para pensar. Tanto dá para pensar em relação aos povos que sempre existiram, né? Os pescadores, e é daí onde vem, sobretudo, a palavra Luanda, mas também significava um pagamento que era feito ao rei Angola Quiluanje em determinado momento. Chamava-se Luanda, um terceiro tipo de pagamento, e era também o nome de um tambor que naquela altura era utilizado. Mas, muito especificamente, eu penso que o nome de Luanda está ligado ao povo, que aquele povo que está lá, que está sendo vilipendiado por todos esses novos ricaços que vão aparecendo com as novas arquiteturas feias que estão a dar cabo da ilha de Luanda completamente e que, sim, que estão a afastar completamente aquelas populações. E não há ninguém, não vejo ninguém, seja a nível do governo central, seja aquilo, com uma política correta em relação à ilha de Luanda.
Antropólogo Virgílio Coelho, durante a palestra sobre a fundação de Luanda, capital angolana, no passado 25 de janeiro, uma iniciativa da Casa de Cultura do Rangel. Uma reflexão sobre os 443 anos da capital angolana, fundada pelo português Paulo Dias de Novais no ano de 1576, uma data que se busca consenso. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes mundiais, as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão em português, 3 de fevereiro de 2019. Não esqueça, estamos no WhatsApp e o nosso número é mais 1-908-652-4584. E agora vamos à música, continuando com o tom de Luanda. Vamos ficar com Luanda, cantada por Filipe Mukenga, com letra e música de Filipe Zau.
Embarquei com 20 anos de Cabinda pra Luanda, vim num barco a vapor. Essa é a minha vida, anda. Eu vi Luanda tão bonita em pleno carnaval, farra em plena rua. Bonitas, versanganas, nos grupos a desfilar, o chocalho, o tambor a descansar e a cuita a improvisar. Vi marítimo da ilha, vi meu clube predileto, vi homem do mar como eu, que é meio analfabeto. Eu vi Luanda toda em festa, quase que eu ficava aqui, mas eu sou homem do mar, vou pra bem longe de ti.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 3 de fevereiro de 2019. Estamos a transmitir de Washington. Votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em FM em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique escutam-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Gabu com a Rádio Sitxanoco, com a Leste FM, em Buba com a Rádio Papagaio. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau ouvem-nos FM com a Pijiguiti, a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após o Mundo em Notícia, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com o amigo ouvinte. Ele é hoje de Moçambique, o Sérgio Carlos Feliciano Alberto. Mas para já, vamos então às notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O presidente angolano, João Lourenço, foi quem em 2016, enquanto ministro da Defesa, dirigiu para uma empresa privada um acordo de compra de navios de guerra a uma companhia envolvida num escândalo de corrupção em Moçambique, disse o semanário angolano Expansão. O semanário disse que um mês depois do ex-presidente Eduardo dos Santos ter aprovado a compra de 17 navios militares à companhia Privi Invest, o então ministro da Defesa, João Lourenço, subdelegou o contrato para uma companhia privada, a Simportex, dirigida pelo então brigadeiro Luís Manuel Pizarro. O acordo para a compra dos navios foi aprovado por um decreto assinado pelo então presidente Eduardo dos Santos em agosto de 2016, avaliado em 496 milhões de euros. Eduardo dos Santos autorizou então o ministro de Defesa a celebrar o contrato ou a subdelegar a tarefa, o que este fez para benefício da Simportex. O Ministério da Defesa disse ao jornal Expansão que Angola já recebeu 6 dos 17 navios militares, embora o contrato só tenha entrado em vigor em 2018 devido ao que chamou de constrangimentos de ordem financeira. Vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, enviaram uma nota ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, avisando que os investimentos estrangeiros estão em perigo se não houver um combate firme contra a corrupção e o respeito pela lei. O jornal sul-africano Sunday Times disse que os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Holanda e Suíça enviaram um memorando conjunto ao presidente Ramaphosa, avisando que os investimentos estrangeiros estão em perigo caso a África do Sul não tome medidas tangíveis contra a corrupção e outros crimes graves. O memorando manifesta também preocupação com o que disseram ser obstáculos criados ao investimento estrangeiro através do que disseram ser constante mudança de regulamentos sobre os investimentos e do objetivo de dar mais poderes económicos à população negra, chamado empoderamento negro ou Black Empowerment. O memorando disse que a África do Sul tem que demonstrar, e citamos, um empenho claro e sem qualificações ao primado da lei, à independência do sistema judicial e a práticas empresariais honestas e éticas. A África do Sul reagiu manifestando o seu desagrado com o memorando, afirmando que os países envolvidos violaram o protocolo diplomático. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-africano disse que o memorando é uma violação desse protocolo, pois deveria ter sido, em primeiro lugar, ter sido feito ao Ministério através de uma nota verbal. As Nações Unidas e a União Africana anunciaram que conversações em Khartoum, no Sudão, resultaram num acordo de paz entre o governo da República Centro-Africana e 14 grupos armados. Não foram revelados pormenores do acordo que o comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Smail Shergui, descreveu como um grande dia para o país e para todo o seu povo. Analistas avisam, contudo, que no passado outros acordos não duraram muito tempo. A República Centro-Africana, recorde-se, tem estado envolvida em conflitos desde que uma coligação de rebeldes muçulmanos, a SELECA, forçou a saída do poder do presidente François Bozize em 2013. Na primeira viagem de um Papa à Península Árabe, onde nasceu o Islão, o Papa Francisco chega hoje aos Emiratos Árabes Unidos. O Papa vai participar numa conferência interreligiosa e deverá regressar a Roma na terça-feira. O sumo pontífice e o Sheikh Hashamed Al-Tayeb, o grande imã da Mesquita Al-Azhar, no Egito, vão falar segunda-feira na reunião de fraternidade humana. Participam na reunião muçulmanos, cristãos, judeus, hindus e budistas. O representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, chegou hoje a Seul para conversações com entidades das duas Coreias que se pensa centradas numa próxima cimeira. Biegun não prestou declarações à sua chegada e avistou-se com o seu homólogo sul-coreano Lee Do-hoon. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse que as conversações centraram-se em assuntos pendentes, incluindo reuniões de trabalho com a Coreia do Norte. O enviado americano deverá ainda avistar-se com o Conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Chung Eu-yong, antes de deslocar à aldeia de Panjumon, na fronteira com a Coreia do Norte, para conversações com entidades norte-coreanas. Espera-se que uma segunda cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un seja oficialmente anunciada ainda esta semana. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse hoje que a comunidade internacional deve se centrar em ajudar a resolver os problemas sociais e económicos da Venezuela e não envolver-se em interferência destrutiva nesse país. O comentário foi feito depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado que uma intervenção militar na Venezuela é o que chamou de uma opção. Os Estados Unidos, recorde-se, reconheceram o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente da Venezuela e impuseram sanções económicas ao país.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 3 de fevereiro de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o Mundo em Notícias em Português.
Vamos então agora à saúde com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam a gozar de boa saúde.
E, doutora, para esta semana escolhemos como tema o sarampo, isto a propósito de um surto de sarampo que se registra aqui nos Estados Unidos, na costa oeste, nos estados de Oregon e Washington. Doutora, começando por descrever o que é, de facto, o sarampo.
Pois é, Ana. É uma situação bastante lamentável esta que está-se a registrar nos Estados Unidos, mesmo porque o sarampo é uma daquelas doenças que já tinha sido eliminada nos países desenvolvidos. O que é então o sarampo? O sarampo é uma doença, claro, e que é bastante contagiosa, que é causada por um vírus. E é uma das causas principais da mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. E esta doença vai se caracterizar fundamentalmente pela presença de febre, em manchas no corpo e pode ter pode ser de gravidade tal que pode até levar à morte, principalmente se acontecer em crianças abaixo de 5 anos.
Doutora, como é que se propaga, portanto, disse que é uma doença altamente contagiosa, como é que se propaga o vírus do sarampo?
Olha, o vírus do sarampo, Ana, propaga-se de forma direta de pessoa para pessoa, através de secreções do nariz, da boca, que são expelidas quando o paciente, quando a pessoa tosse, quando a pessoa está a respirar ou mesmo quando a pessoa está a falar. Por isso, quem conhece os sintomas de sarampo precisa de se consultar com o médico o mais rápido possível, que é para evitar esta transmissão do vírus de sarampo para as outras pessoas ao seu redor.
Doutora, falou, portanto, é uma doença que se caracteriza, ou que passa, portanto, é como via aérea, não é? Através de tosse. Exato. De tosse e de espirros. Mas, por exemplo, pode estar a tossir e ter espirros, e não sei, o sarampo. Quais são os outros sinais, por exemplo, que os pais, uma vez que normalmente aparecem crianças, que os pais devem ficar alarmados?
Olha, conforme nós dissemos, esta é uma doença altamente contagiosa. E ela tem uma característica de frente em termos de aparição de sintomas. O sarampo tem um período de incubação que dura em média 10 dias, mas pode variar entre 7 a 8 dias. o que quer dizer que esse é o tempo em que a pessoa pode transmitir a doença. E inicialmente, quando a pessoa apresenta-se com queixa, vai ter febre, vai ter uma tosse persistente, vai ter uma conjuntivite e vai ter secreção nasal, ou o nariz vai estar a eliminar uma secreção. E também essa pessoa pode ter muita sensibilidade à luz. Quando ela sai para fora, sente incômodo nos olhos por causa da luz. E isto é logo no início. E depois, do segundo dia ao terceiro dia, estes sintomas tendem a se agravar. Então a pessoa vai aparecer com manchas vermelhas no corpo. É verdade que na pele mais escura é difícil de ver as manchas vermelhas, mas sempre vê-se algumas manchas no corpo e que são muito características de sarampo. Mas também essa pessoa vai começar a ficar bastante debilitada. E essas manchas avermelhadas têm uma particularidade, é que elas normalmente começam na região da face, do tronco, e vão progredir em direção aos pés. Então, a cada dia, as manchas vão aumentando nesta direção dos pés. E depois disto, a pessoa também pode ter outros sintomas, como a diarreia, as convulsões, a pneumonia, e isto é decorrente do agravamento dos sintomas.
Doutora, há também o que eu estive a ler, umas manchas chamadas manchas de Koplik. O que é que são as manchas de Koplik no sarampo?
Olha, as manchas de Koplik são aquela coisa que os médicos sempre vão buscar quando há uma suspeita de sarampo. As manchas de Koplik são umas manchinhas que vão aparecer no céu da boca. Portanto, quando a pessoa vai para o hospital, depois do aparecimento das manchas na pele, a primeira coisa que o profissional de saúde tem que fazer é pedir para abrir a boca, porque essa pessoa vai aparecer com essas manchas muito características no céu da boca. E isto é que vai nos dizer se é sarampo ou não. Uhum. Porque, infelizmente, manchas na pele podem ser qualquer outra coisa. Mas quando aparecem essas manchinhas no céu da boca, aí temos certeza que estamos perante um caso de sarampo.
Doutora, se for diagnosticado sarampo, como é que se trata o sarampo?
Olha, infelizmente não existe um tratamento específico para o sarampo, mas existe o tratamento para os sintomas de sarampo. E em que é que vai consistir este tratamento? Vai consistir em hidratar a pessoa, garantir que a pessoa tenha uma alimentação saudável, tem que fazer suplementação de vitamina A e também tem que fazer medicamentos para a febre, para os vômitos, caso tenha vômitos, para as náuseas, isto tudo no sentido de tentar melhorar o estado geral da pessoa, porque as manchas vão desaparecer gradualmente e a pessoa vai registrar melhorias com o tempo, porque essa doença é uma doença que se considera autolimitante, ela por si só vai desaparecer. Mas, como causa um mal-estar muito muito importante, é preciso tratar todos os outros sintomas à volta para melhorar o estado geral do paciente.
Doutora, falou-se logo no princípio de que o sarampo é uma daquelas doenças que, em princípio, já tinha sido eliminada, sobretudo nos países desenvolvidos. O que é facto é que acabam por aparecer casos e pequenos surtos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Em relação ao sarampo, há vacina para o sarampo. Qual é a forma de prevenir o sarampo?
Olha, Ana, felizmente existe vacina para o sarampo e a vacina é largamente disponível e essa vacina tem que ser feita logo nos primeiros anos de vida. Tem que ser feita em duas doses. A primeira dose tem que ser feita até o primeiro ano, até os 12 meses, e a segunda dose entre os 15 e os 18 meses. Infelizmente, nos países desenvolvidos, aconteceu um fenómeno ao longo dos anos, é que as pessoas começaram a relegar a vacinação, as pessoas começaram a não dar muita importância à vacinação. E isto já está a surtir os efeitos que estamos a ver agora, que são os surtos. Porque há muita gente que não tem estado a ser vacinada ao longo dos anos, claro, já não havia sarampo, mas mesmo assim era importante continuar a vacinar as pessoas, mas as pessoas simplesmente começaram a ignorar a vacinação e agora estamos a ter surtos. Agora estamos a falar de surto dos Estados Unidos, mas no ano passado houve um grande surto no Brasil, também houve um surto na Europa. Então é uma situação que está a tornar-se muito preocupante para a saúde pública global, porque de princípio as doenças que já foram eliminadas não deveriam voltar nessa magnitude, mesmo porque existem medidas de prevenção eficazes para essas doenças.
Costuma-se dizer, doutora, que uma pessoa que não esteja vacinada pode expor outros, portanto, se apanha o vírus do sarampo, pode expor outros rapidamente. Doutora, como médica, qual é o conselho que dá aos nossos educadores, aos pais, relativamente não só à vacina para o sarampo, como todas as outras vacinas de doenças que são, neste momento, já preveníveis?
Olha, Ana, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes é que as vacinas, neste momento, são a forma mais custo-eficaz de prevenir as doenças. Portanto, se nós temos uma vacina para uma determinada doença, é importante nós fazermos a vacinação. E nós temos que lembrar que a vacinação é um ato também de responsabilidade social. Porque se eu vacino, eu garanto que a outra pessoa não apanhe doença através de mim. Então, nós temos que ter essa consciência. E, felizmente, as vacinas são baratas. Se nós tivermos que comparar o custo de vacinar e o custo de tratar uma doença, é barato tanto para a pessoa como para os nossos sistemas de saúde. Portanto, é muito importante essa questão da prevenção através de vacinas. Nós temos que aderir às vacinas. Há muitos movimentos agora que tendem a fazer as pessoas a desacreditarem as vacinas, mas as vacinas continuam a ser a forma mais eficaz de prevenir as doenças e que estão a salvar muitas vidas. Então nós temos que vacinar.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça Matzinha, de todo o nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, até para a semana e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, até para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, vamos ficar aqui com a Daniela Steschi, que hoje nos traz o nosso amigo moçambicano Sérgio Carlos Feliciano Alberto.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte! Pata informado! Se liga no copo do guerreiro!
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no espaço do ouvinte eu tenho o prazer de conversar com o moçambicano Sérgio Carlos Feliciano Alberto. Ele está lá na cidade da Beira, capital da província de Sofala. Olá, Sérgio, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, boa tarde. Aqui é Sérgio, diretamente da cidade da Beira.
Olha, estou muito contente de ter você aqui pela primeira vez no programa. E, Sérgio, você é um jovem, você tem 20 anos, nasceu depois da Guerra Civil de Moçambique, né, que terminou em 92. Sérgio, você falou para mim que hoje você gostaria de falar da paz. Por que você quer falar da paz e qual é o significado dela para você?
Bom dia a todos que estão a escutar Voa Português, Washington. Quando nós falamos da paz, a paz tem um significado muito maior para todo mundo, porque sem a paz nós não estaríamos unidos como estamos agora, porque quando tem uma guerra, não tem uma paz. Quando tem uma paz, não há guerra. Isso é muito importante, ter a paz dentro de nós. Tem duas pazes. Tem a paz da alma, tem a paz física, sem usar as armas para atacar o outro irmão.
Como é que a guerra afetou a sua família?
Quando aconteceu a guerra de 16 anos aqui em Moçambique, algumas pessoas estavam a fugir da sua residência habitual, por exemplo, meu pai. Meu pai, ele saiu de Xibabava e fugiu para outras províncias, porque a guerra estava a afetar ele. Saíram e ficaram dispersos. Muitas pessoas agora estão no distrito que eles não moravam há muito tempo aí, não foram nascidos nesse distrito. A causa da guerra, eles saíram do distrito para se esconder no sítio mais seguro. Também nas guerras, muitas pessoas perderam braços, outros perderam a própria audição, porque alguns são deficientes, tudo a causa da guerra. Também as minas também afetaram muito essa gente, porque agora tem minas que estão a explodir agora, porque tem crianças que estão a cavar a mina, Estão a pensar que é um ferro, metal, não saber aquilo é uma mina antiga que queria afetar o inimigo da guerra. Mas quando o inimigo pisou, não explodiu. Ele afundou embaixo da terra. Passando o tempo, as pessoas vão fazendo uma chamba. Quando vão fazer uma chamba, vão cavar. Quando ele bate na mina, ele explode e cria danos materiais na própria pessoa. E algumas pessoas ficam com problemas já mentais. Ele fica traumatizado através da guerra.
Agora, mudando um pouco de assunto, você tem um programa numa rádio aí na Beira, né, em Indau, e vocês se encontram duas vezes por semana com os seus colegas no estúdio?
Sim, o programa aqui na Rádio Moçambique, eu sou professor de Sofala. Eu, por enquanto, sou um colaborador da Rádio Moçambique desde 2013. Quando entrei aqui no programa, eu estava no programa que chama da criança, na língua andau, passando o tempo, a fase de crescimento. Agora tem um programa de jovens.
Me conta mais sobre esse programa, então. Um programa de jovens em direto. E sobre o que, que vocês falam?
Nós abordamos tudo o que acontece na sociedade, como na província de Sofala. Falamos sobre a educação. Isso é muito importante para cada jovem, porque sem educação ninguém estaria aqui, porque sem educação ninguém vai saber ler nem escrever. Falamos também sobre alimentação, porque algumas pessoas se alimentam muito mal, e nós falamos sobre a nutrição. Falamos também sobre a saúde. Sem a saúde, nós não estaríamos aqui. Falamos da saúde, falamos tudo o que acontece na sociedade em geral.
Tá ótimo. Sérgio, quero saber, qual é o seu sonho?
Um sonho, muitas pessoas, quando vem pelo caminho, me chamam de maluco, porque eu quero ser um político, porque eu me inspiro num presidente antigo de Moçambique, não vou revelar o nome agora para não tirar confronto com algumas pessoas, mas gosto dele e gosto das políticas dele. Meu sonho é ser um político, quero defender o interesse do povo moçambicano. Meu sonho é estar no parlamento. Como eu dizia, quero defender o interesse do povo. O povo deve ser representado com algumas pessoas no parlamento para defender o interesse deles, porque não são todo mundo que vão no parlamento, mas algumas pessoas são escolhidas no partido político para defender o interesse daquelas pessoas que votaram, nós devemos defender o interesse deles.
Tá ótimo. Olha, nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo e eu quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
A mensagem, eu quero agradecer a Dina pela oportunidade, quero agradecer a si também e quero agradecer a minha família. Desejar, vou agradecer ao Deus do céu pela saúde e também quero mandar abraço para a Márcio Miguel, gosto muito dele. Porque eu aqui na Beira assisto o telejornal da TVM, ele grava algumas entrevistas, diretamente de Washington, envia para a TVM aqui em Moçambique, gosto muito dele. E o meu sonho é conhecer ele, porque eu me inspiro muito, gosto dele mesmo, de verdade, como um amigo. Gostaria de falar com ele um dia, se tivesse a oportunidade. E também quero agradecer ao meu pai, Feliciano Alberto, minha mãe, Luísa Sanduque, e a todos que me conhecem em Moçambique. Me chamo Sérgio Carlos, Feliciano Alberto, no Facebook. Quem gostaria de ser meu amigo no Facebook, só entrar no Facebook, escrever Sérgio, Amor e Sem, tudo junto, limite, com H.
Tá ótimo, Sérgio. Foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Espero que você volte sempre.
Muito obrigado e bom trabalho.
Obrigada. Este nosso amigo Sérgio Carlos Feliciano Alberto sugeriu com a música para encerrar esta rubrica e também a emissão os Natiruts, uma banda de reggae brasileira de Brasília. Deles vamos ficar com Pérola Negra.
Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, bem sei que te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Sangue escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo.
te amo, bem sei que te amo. Oh. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, nem sei se te amo.
Tente entender tudo mais sobre o sexo.
É, peça meu livro, querendo te impresso.
Se ter e dar coisa sem haver engano,
baby. Se te amo,
pérola negra, te amo, te amo.
E baby, te amo, nem sei se te amo.
Pérola negra, te amo, te amo.
Te amo, nem sei se te amo.
Baby, baby, te amo.
Quero
lá mesmo,
te amo, nem sei se te amo.
Nath Russo, Luiz Melodia no Rio de Janeiro.
Camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, nem sei se te amo.
Entender tudo mais sobre o sexo.
É, peça meu livro, querendo te impresso.
Se ter e dar coisa sem haver engano,
baby. Baby, te amo, nem sei.
Negra, te amo, te amo.
E baby, te amo, nem sei se te amo.
Pérola negra, te amo.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 3 de fevereiro de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltamos de novo à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.